Olá, está começando mais um OntoCast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Gustavo William recebemos Maurício Vieira Martins, professor aposentado do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, para falar sobre os temas do seu livro, Marx, Spinoza e Darwin, Pensadores da Imanência. Tratamos dos temas da imanência na obra dos autores, da desantropomorfização promovida pela teoria da evolução e pelo materialismo histórico, do subjetivismo e neopositivismo nas ciências e do reencantamento do mundo operado pelas correntes antirrealistas e irracionalistas das ciências. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você faz doações a partir de R$1 e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$10, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$20, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com R$63 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$95 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Gustavo William e Maurício Vieira Martins. Começando mais um OntoCast, o seu podcast de ontologia de Marx e Lukács. Eu aqui mais uma vez, o seu apresentador, Gabriel Carvalho. Você não me conhece ainda. Eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco e meu foco de estudos é a filosofia da ciência. E para apresentar comigo, está aqui mais uma vez o Gustavo. Pode se apresentar, Gustavo?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo William. Eu sou estudante de psicologia, estou no último período na Universidade Paulista, no campus de Santos, na Baixada Santista. E estou aqui junto com o Gabriel para estar entrevistando o Maurício Vieira Martins sobre o livro dele, Marx, Spinoza e Darwin, Pensadores da Imanência.
O nosso convidado de hoje, o Maurício Vieira Martins, pode se apresentar, professor?
Bom, então, eu sou professor recentemente aposentado da Universidade Federal Fluminense, né? Minha aposentadoria aconteceu no final de 2019 e eu tenho, acho que eu posso dizer, uma dupla formação, uma primeira formação em sociologia e política, e depois eu me interessei por filosofia e fiz tanto o meu mestrado como o meu doutorado em filosofia. Então, eu gosto justamente de trabalhar nessa área de interseção, né? Como diria o grande Guimarães Rosa, né? Os pastos não estão demarcados. E a gente tem que dizer isso, às vezes, com uma certa insistência para aqueles que insistem em procurar uma linha divisória aí separando de um lado filosofia, de outro lado ciências sociais. E eu prefiro, seguindo talvez até o exemplo de autores, como vocês mencionaram há pouco, né? Tanto Marx como Lukács seriam inclassificáveis pela atual taxonomia vigente, né? São pensadores que produziram em áreas distintas e é bom que isso aconteça. Eu agradeço o convite do OntoCast para falar sobre esse meu livro, que tem o nome, conforme, se eu não me engano, o Gustavo mencionou ainda há pouco, de Marx, Spinoza e Darwin. Dois pontos, Pensadores da Imanência. Esse é o título do livro.
E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema extremamente interessante desse livro, do Maurício. E aí, Gustavo, eu ou você começa fazendo as perguntas?
Eu posso começar.
Beleza, mande bala aí.
Então, Maurício, a gente gostaria de começar pelo começo, né? O título do seu livro, né? A gente gostaria de saber Como você escolheu esse título, que você pudesse também falar sobre o tema geral que atravessa essa sua obra?
Bom, eu diria que de vários anos para cá eu estava muito impressionado com o fortalecimento de um discurso místico, de um discurso transcendente, atingindo diferentes grupos e até diferentes classes sociais. Talvez seja interessante mencionar para vocês que um autor de muita relevância no âmbito das ciências sociais, que foi o Weber, né? O Max Weber, ele cunhou uma categoria famosa que se chama desencantamento do mundo. Isso Weber fez na primeira terça parte do século XX e correspondia a uma avaliação dele que o pensamento religioso, mágico, estaria progressivamente perdendo a sua força. Essa era a avaliação weberiana, e em seu lugar o discurso científico estaria conseguindo recobrir e se espraiar por áreas até então, digamos assim, hostis a uma racionalidade científica. E eu não conseguia ver uma confirmação dessa tese weberiana e comecei a estudar primeiro autores dentro do próprio campo weberiano e descobri que a questão é controversa mesmo entre aqueles pesquisadores que sentem maior afinidade com Weber, o que talvez não seja o meu caso, né? E muito mais controversa ainda dentro do campo marxista. Daí, de alguns anos para cá, ter surgido, digamos assim, até num contraponto, a categoria do reencantamento do mundo, que seria, digamos assim, processos de remagicização, né, e de retorno da religião, e como eu mencionei ainda há pouco, atingindo grupos sociais e classes sociais muito distintas, né? Me chamava a atenção, por exemplo, que não dava para montar uma equação: quanto mais acesso à instrução, menor é a procura do discurso religioso, tendo em vista que, por exemplo, eu cansei de ouvir entrevistas de cientistas da natureza que declaravam publicamente que quanto mais estudavam física quântica, mais se convenciam da existência de Deus. E eu achava essa uma atribuição de sentido muito peculiar, né? Para dizer o mínimo, né? E certamente existem outros físicos que interpretam a física quântica de uma maneira bem distinta dessa que eu mencionei. Então, digamos assim, eu escrevi artigos diferentes ao longo do meu trajeto e, olhando retrospectivamente, né, eu me dei conta, e preciso até fazer um agradecimento público ao meu colega e amigo do NIEP Marx, que é um núcleo de pesquisa na área de marxismo da Federal Fluminense, o João Leonardo Medeiros, né? Foi João Leonardo quem talvez mais tenha me incentivado a reunir diferentes artigos produzidos em momentos distintos do meu trajeto e publicá-los como livro, né? E aí isso envolveu todo um processo de revisão, né, de atualização em alguns casos dos artigos, e talvez uma ênfase aí no que pareceu ser um fio condutor. Então, o debate é um pouco esse, né? Como explicar, digamos assim, esse apelo muito intenso do discurso religioso transcendente que já não está mais se endereçando apenas às classes populares, né? Que tem suas demandas muito concretas e muito palpáveis, mas é um discurso que também atende a setores, digamos assim, letrados, né, sujeitos letrados, né, que com vasta formação universitária, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, como eu mencionei há pouco, e que vem a público declarar aí a sua adesão a uma determinada religião. E aí eu procurei em Marx, né, em Spinoza e Darwin, que são certamente muito diferentes entre si, né, como pensadores, isso é recorrentemente discutido ao longo do meu livro, né, eu procurei nesses pensadores elementos que caracterizem um pensamento imanente, um pensamento que não recorre a uma dimensão sobrenatural, a uma dimensão transcendente para explicar os fenômenos. Eu diria que não por acaso, né, tanto Spinoza como Marx, e Darwin, né? Cada um deles a seu modo, eles enfrentaram resistências muito acentuadas para a sua produção por várias razões, né? Inclusive por essa que eu estou mencionando aqui. Spinoza foi excomungado da sinagoga de Amsterdã. A palavra no judaísmo não é exatamente comunhão, é herem, né? O texto do herem do Spinoza é fortíssimo. A gente fica chocado quando lê algo do tipo Baruch de Spinoza, maldito seja de dia, maldito seja de noite, né? Maldito seja aquele que entra na mesma sala em que você está, maldito seja aquele que se alimenta na mesma mesa. Em suma, era uma exclusão muito radical, né, da comunidade judaica, e a gente lê isso e fica pensando, poxa, mas por que que ele incomodou tanto, né? O que foi que levou os teólogos lá, os rabinos, a procederem dessa maneira? A polêmica de Marx com a religião é bem conhecida, né? Eu acho que o predomínio dos ouvintes aqui desse podcast são pessoas que já têm um trajeto no marxismo, e acho que eu não precisaria me alongar muito sobre isso. E, finalmente, no caso do Darwin, basta dizer que ele adiou, se eu não me engano, por cerca de 10 anos, a publicação do seu livro sobre a origem das espécies, exatamente porque sabia que, quando publicasse, o texto ia cair que nem uma bomba na comunidade científica, e para além da comunidade científica, né? Os biógrafos de Darwin, eles dão conta que a publicação só aconteceu porque alertaram, né, os amigos mais próximos de Darwin, que o Alfred Russel Wallace, que estava em vias de publicar um ensaio com conclusões próximas às do próprio Darwin, aí isso geraria uma questão assim, quem foi que teve a paternidade, né, da teoria, e aí finalmente o texto foi publicado. Então, tentando responder a pergunta, né, eu acho que o contexto foi um pouco esse, né, foi uma perplexidade que não é só minha, né, mas de tantos colegas, né, com a força desse discurso religioso, e uma tentativa de encontrar na história do pensamento autores que pudessem nos oferecer ferramentas, né, instrumentos conceituais e categoriais para pensar o fenômeno. Outros autores existiriam também, né? Mas, como num livro a gente não pode abordar tudo, e isso também diz respeito ao meu próprio trajeto, eu tentei cercar um pouco em cima desses três autores, né? Ressalvando a heterogeneidade existente entre eles e ressalvando também que a questão precisa ser atualizada para o nosso século XXI. Existem traços de recorrência, mas existem também algumas diferenças importantes e significativas, né, do nosso século XXI, que precisam ser pensadas, né, uma tarefa nossa. Então, é isso.
Bom, aí a gente vai agora cair de cabeça logo no tema do livro, né? Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Só um segundinho. Peraí. Só ajeitar uma coisa aqui. Pronto. Então a pergunta que eu quero começar, já pulando direto para o tema do nosso episódio sobre a imanência, eu queria, professor, que você me respondesse de que forma é que a imanência, dentro do pensamento de Spinoza e de Marx, foi direcionando as posições políticas deles.
Olha, vamos começar pelo Spinoza, né? Então, para quem não tem essa notícia, né? Spinoza viveu num momento histórico da Holanda que é conhecido como um período de ouro da experiência holandesa. E a gente pode até problematizar essa expressão, mas de todo modo foi um período de prosperidade inequivocamente, e um momento onde não só a filosofia, como outras áreas do conhecimento e da experiência humana tiveram um florescimento muito grande. A gente pode falar da matemática, podemos falar da ótica, podemos falar da pintura, tá certo? A Holanda nos deixou, né, aí grandes expoentes que viveram, né, e manifestaram suas posições durante o nascimento do Spinoza em 1632, e ele falece em 1677. E você pergunta sobre como a concepção de imanência influenciou nas posições políticas. de Spinoza, né? Acho que vale a pena mencionar que havia uma disputa muito acirrada entre o chamado Partido Orangista, que propunha uma restauração da Casa de Orange e Nassau, e do outro lado havia o Partido dos Regentes, ao qual o Spinoza teria uma maior afinidade, que era um partido republicano oligárquico, né? É, muito bem, essa disputa foi extremamente violenta. Basta dizer que o Spinoza tinha relações de cordialidade com os irmãos De Witt, o Johannes De Witt, era, na época chamava-se do grande pensionário, né? Seria a liderança máxima da representação política holandesa, né? Tanto o Jean De Witt como seu irmão Cornelius foram brutalmente assassinados, esquartejados por uma multidão enfurecida sob a influência de grupos religiosos, e a crônica da época relata cenas de canibalismo com relação a partes do corpo desses dois irmãos. É tudo isso, vejam bem, isso é que sempre nos deixa perplexos, né? Tudo isso em nome de um discurso religioso, em nome de Deus e por aí vai, são perpetradas as maiores atrocidades e as maiores barbaridades, e consta também que nessa ocasião o Spinoza ficou tão mobilizado que ele escreveu um pequeno cartaz com os dizeres em latim, os últimos bárbaros, né? Referindo-se a essa chacina brutal dos irmãos De Witt, né? Que ele havia se posicionado, como continuou se posicionando, em favor dessa forma de governo republicana e em oposição a uma monarquia. Se nós quisermos trazer o debate para o nosso momento contemporâneo, talvez ajude a vocês levar em consideração que um site brasileiro que foi criado há relativamente pouco tempo, né, que se chama A Terra é Redonda, provavelmente vocês conhecem esse site, eu recebo e-mails, né, quase que diariamente dele. O site, ele é organizado pelo professor da UF, né, Ricardo Mussi, né? Mas enfim, a epígrafe que aparece em todas as mensagens do site A Terra é Redonda é justamente uma frase do Spinoza, que diz: o povo apenas transfere para o rei o poder que não domina totalmente. Spinoza escreveu num livro que se chama O Tratado Político, então, um texto inacabado que não chegou a ser publicado durante a sua vida. E o que que essa frase nos diz, né? Dentro da argumentação do Tratado Político, o povo apenas transfere para o rei o poder que não domina totalmente. Significa que a origem do poder, de uma perspectiva spinoziana, é o próprio povo, é a multitudo, né? Essa palavra difícil de ser traduzida para a língua portuguesa, que às vezes é traduzida como multidão ou como massa, a origem do poder estaria em nós, digamos, simplificando um pouco, né? Ao não reconhecer essa origem terrena, essa origem imanente do poder e da soberania, o que acaba acontecendo é que ela é transferida, né? Se nós quisermos usar uma categoria da teoria marxista, né? De uma maneira alienada, ou para uma monarquia, ou para um Estado alienado dos desejos populares. Vale lembrar que essa posição de Spinoza, né? Essa defesa da República, defesa da democracia, era extremamente avançada para a época em que ele estava vivendo. Como eu mencionei, o falecimento de Spinoza em 1677. Então, nós temos aqui, de fato, uma concepção de mundo, né? Uma defesa da imanência que é filosófica, né? É uma recusa de uma instância transcendente com consequências na tomada de posição política, digamos assim, desse pensador. Já no que diz respeito ao Marx, né, se nós tomarmos para a questão, né, como essa concepção de imanência teria influenciado no trajeto de Marx, na dimensão propriamente política que vocês formularam na questão, né, como Marx direcionou a sua posição política, Eu aprecio muito, em particular, existiriam várias passagens da obra de Marx, né, mas eu cito em particular um trecho da Guerra Civil na França, texto de 1871, aonde o Marx faz uma análise aí no calor da hora sobre a Comuna de Paris. E num trecho que é muito apreciado até por autores dentro do marxismo com trajetos distintos, né? Eu penso aqui no Lukács, que cita essa passagem que eu vou mencionar, e penso também no Frederick Jameson, percorrendo um trajeto bem distinto do Lukács, mas eles mencionam a importância do seguinte trecho do livro A Guerra Civil na França. Então vamos lá, abre aspas, Marx, né? Os trabalhadores não têm nenhuma utopia já pronta para introduzir por decreto do povo. Eles, os trabalhadores, não têm nenhum ideal a realizar, mas sim querem libertar os elementos da nova sociedade dos quais a velha e agonizante sociedade burguesa está grávida. Fecha aspas. Então, existe aqui uma concepção de imanência, porque o que o Marx está dizendo é que ele enxerga o seu próprio projeto político, né, fundação de uma sociedade socialista, né, num primeiro momento, e depois de uma sociedade comunista. Ele enxerga esse projeto não como um imperativo que venha de fora da própria sociedade. Aqui a diferença com os socialistas utópicos é muito clara, é muito nítida, né? O que Marx nos sugere nesse momento de sua obra e em vários outros momentos é que ele avalia que é no interior da própria sociedade burguesa aonde se desenham contraditoriamente novas tendências, tendências emancipatórias, e nós precisamos ter olhos para captar essas tendências e desenvolvê-las. Eu aprecio muito, em particular, essa referência que ele faz, né, na Guerra Civil na França, né? Eles, os trabalhadores, não têm nenhum ideal a realizar, né? Eu vou tentar mostrar aqui que, por vezes, esse ideal acaba se manifestando como ofuscador e até como comprometedor de uma visão um pouco mais sóbria de tendências que já se desenham no interior de uma sociedade burguesa. E como um segundo momento forte do Marx, a meu ver, aonde a sua defesa de imanência, de uma imanência, né, se enlaça, se articula com o projeto político, eu menciono a mensagem inaugural proferida por ocasião da AIT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, aonde o Marx faz uma saudação, digamos assim, né? A expressão é minha aqui agora, né? Mas enfim, ele faz um registro produtivo, perdão, melhor dizendo, ele faz um registro positivo do surgimento das cooperativas de trabalho como sendo uma descontinuidade face à lógica vertical existente até então, né? Nesse momento da mensagem inaugural, Marx faz, por assim dizer, um movimento duplo. Num primeiro momento, ele registra a novidade que estava sendo a constituição de cooperativas de trabalho, e num segundo momento, ele alerta que elas, por si só, elas não teriam força para inflexionar a lógica capitalista predominante, mas que ainda assim era algo a ser, e agora as palavras são minhas novamente, né? Era um processo a ser devidamente registrado. Então eu estou chamando esse olhar do Marx de um olhar rigorosamente dialético. Ele, por um lado, ele faz um registro do novo que se manifesta no interior, né, da velha e agonizante sociedade burguesa, né, na expressão da Guerra Civil na França, e mostra como esse novo encontra dificuldades, muitas vezes estruturais, para se manifestar. Por fim, né, com relação a essa questão, eu creio que a imanência, seja em Marx, seja em Spinoza, ela nos alimenta, né, ela nos fortalece e proporciona um olhar um pouco mais complexo e mais matizado, não dicotômico, sobre o real em que nós vivemos.
muito bem. A gente percebe, né, essa concepção de imanência do Marx, né, em vários escritos dele, né? Até mesmo, por exemplo, na ideologia alemã, quando ele vai falar do surgimento da consciência e da linguagem em relação à prática e ao modo de reprodução da vida do sujeito. E a gente percebe aí que quando ele fala de consciência como ligado à prática social, a gente está vendo aí também uma questão da imanência, né? Quer dizer, não é uma força alienígena no sentido de não ser do mundo aqui natural, né, do nosso mundo, que implanta a consciência, né? Ela surge de causalidades dadas, né, e causalidades que são opostas, né, gerando uma descontinuidade, como você falou.
Eu só faço um comentário que eu achei muito oportuna, a sua lembrança da consciência, né, que de fato é muito bem enfatizada pelo próprio Marx, né, em textos como A Ideologia Alemã, e ele retorna isso até em outros momentos mais avançados da sua obra, né, essa origem terrena da consciência, né. Eu me lembro da minha agradável surpresa quando, alguns anos atrás, tive oportunidade de ler um trabalho de um neurocientista português, que é o Antônio Damasio, né? E ele nasceu em Portugal, mas é radicado há muitos anos nos Estados Unidos. E vejam, o Damasio não é de forma alguma um autor marxista, e às vezes a gente pode até se ressentir, né, de certas lacunas na argumentação dele, mas, de todo modo, o objeto de estudo dele é muito peculiar, né? A formação da consciência. E num livro cujo título, se eu não me engano, é exatamente O Mistério da Consciência, já traduzido para o português, publicado, creio que pela Companhia das Letras, Antônio Damasio enfatiza insistentemente a necessidade de existir um órgão, o cérebro, um órgão material, para que essa consciência possa se manifestar. Se nós usarmos a nossa linguagem contemporânea, né, poderíamos dizer que a consciência necessita de um suporte. E esse suporte é, inclusive, orgânico e envolve a presença de um tecido orgânico cerebral. E nos relatos clínicos de Antônio Damasio, ele nos mostra, né, que, por vezes, uma pequena lesão num trecho diminuto do tecido cerebral já é suficiente para provocar uma inteira desorganização na produção de ideias, de representações. E eu diria que nós, né, que temos assim uma familiaridade com o pensamento de Marx, eu imediatamente me lembrei de algumas considerações do Marx na Ideologia Alemã, em outras obras, quando ele fala ao modo dele, com as categorias disponíveis na sua época, justamente sobre essa fundação terrena da consciência num ser consciente. É isso, foi só uma, digamos assim, uma concordância, né, com o que vocês me trouxeram aqui a respeito da importância da consciência.
Sim, muito bem. Aí sobre a terceira questão, né, a gente gostaria de saber quais as similitudes e diferenças que existem, né, a partir do seu entendimento gerado pelas suas pesquisas, né, pelo seu livro, entre a categoria de substância, né, que a gente encontra em Spinoza, e a noção de matéria, materialidade em Marx.
Pois era, quando eu troquei e-mails com o Gabriel, não sei se foi ontem ou antes de ontem, falando sobre as perguntas, eu até brinquei, olha, essa é a pergunta mais difícil, é a pergunta talvez mais abstrata, que envolve conhecimentos da história, da filosofia. Mas vamos lá, então, sem ter a pretensão, de forma alguma, de ser exaustivo quanto a isso, até porque não existe, talvez, um consenso mínimo entre os autores que se debruçam sobre o tema, mas o meu primeiro comentário fica sendo assim, né? Spinoza reformulou em profundidade a antiga noção de substância. E para quem não está familiarizado com a tradição filosófica, né, vale lembrar que essa noção de substância, ela envolvia a famosa pluralidade substancial. O que significa isso? Em Aristóteles, por exemplo, grande pensador, cada cada ser, cada ente tinha a sua própria substância. Então, o sujeito Pedro tinha uma substância, Maria tinha uma outra substância, o mármore de uma escultura teria uma terceira substância. Isso é uma pluralidade substancial. Um dos gestos mais radicais do Spinoza e que mais chocou os seus contemporâneos foi negar essa pluralidade substancial e afirmar uma unidade substancial. Então, nas palavras de Spinoza, nós somos partes de uma substância infinita. Nós somos modificações finitas de uma substância infinita, dentro da qual ele destaca os atributos da extensão e do pensamento como sendo aqueles atributos que a nossa mente tem condições de conhecer. E no entendimento de Spinoza haveria outros atributos, infinitos atributos da substância, mas por limites inerentes à mente, né? E aí vai um parênteses aqui que muitas vezes esse mens, né, do latim é traduzido aqui para o português como alma, e isso tem um erro importante de tradução aí. Spinoza não está falando de alma, tá? Se tivesse interessado em falar em alma, ele usaria a palavra anima, mas não, ele usa uniformemente ao longo do seu trabalho a categoria mens, né? A mente percebe da substância a extensão e o pensamento. Ora, tentando agora fazer uma correlação com Marx, o que aparece no texto spinoziano com extensão poderia ser aproximado de matéria. Mas aí fica a dúvida: e como categorizaríamos o pensamento? Em Spinoza, como eu mencionei ainda há pouco, pensamento é atributo essencial da substância, e desde sempre. Ele usa a categoria substância pensante ao longo do texto Ética. E aqui também eu diria que dificulta a resposta a essa questão o fato de que os interlocutores desses dois grandes pensadores eram muito diferentes. Então, basicamente, o Spinoza ele está num debate muito acirrado com uma teologia da época, seja a teologia na sua forma mais convencional, seja um outro interlocutor, que era o René Descartes, infinitamente mais sofisticado do que os teólogos e infinitamente mais interessante, se vocês quiserem, mas ainda assim o fato é que o Spinoza não deve ser qualificado como um cartesiano, porque ele apresenta críticas tão pesadas ao dualismo cartesiano, né, da coisa pensante e da coisa extensa, da res cogita e da res extensa, né, que seria um erro, erro esse infelizmente presente em alguns livros de filosofia, qualificar Spinoza apenas como um cartesiano tardio, né, ao passo que os interlocutores de Marx eram outros. Isso é que eu acho que dificulta o encaminhamento da questão que vocês me apresentaram, né? Seria fazer um cotejamento entre substância em Spinoza e matéria em Marx. Os interlocutores de Marx, num primeiro momento, são representantes de um idealismo alemão que eram particularmente míopes, vamos dizer assim, para a fundação material da consciência, como nós estávamos conversando ainda há pouco. Então, para esses interlocutores, para esses jovens hegelianos e até para o próprio Hegel, o Marx frisa insistentemente a importância dessa fundamentação material, não só da consciência, como das relações políticas, daquilo que ele vai chamar de uma superestrutura em outros momentos da sua obra. Muito bem, eu lamento que em alguns momentos da história do marxismo, né, e aqui estamos falando já depois do falecimento do Marx, essa tomada de posição materialista do próprio Marx, que foi tão precisa e tão bem situada, tenha sido interpretada como um empirismo. Outro erro facilmente encontrável, né? Digamos assim, que a afirmação da matéria marxiana, né, da matéria tal qual formulada por Marx, foi por alguns interpretados a partir de certas passagens, digamos assim, mais fortes da ideologia alemã, como uma afirmação de um pensamento empirista. Mas se nós prosseguirmos na leitura, isso vale tanto para a ideologia alemã como para textos posteriores de Marx, nós vamos descobrir que Marx tinha também, evidentemente, mais do que uma sensibilidade, ele tinha uma visualização muito nítida de que existem relações abstratas organizando essa matéria. Vamos tomar um exemplo, né? Conceito da maturidade de Marx, mais valor ou mais valia, dependendo da tradução. Essa categoria, ela não é um sensorial, como eu costumo dizer brincando em sala de aula. Você não dá bom dia para o mais valor. Você chega ao mais-valor através de um procedimento demonstrativo. Ele não é um objeto sensorial, não é uma mesa, não é uma cadeira. Isso nos gera a questão: é um objeto metafísico, como querem os economistas ingleses, né, que divergem de Marx e lançam a acusação de Marx ter proposto uma metafísica? Eu responderia: de forma alguma. Não é nem um objeto, o mais-valor, né, não é nem um objeto sensorial, mas tampouco é um objeto metafísico. Ou seja, Marx tem uma concepção de realidade estratificada, se nós quisermos, ele afirma uma ontologia estratificada que não se descarta da presença de relações abstratas determinantes, se nós quisermos usar a expressão do seu famoso, da sua famosa introdução à crítica da economia política, seção número 3 do texto, o método da economia política. Tá? Então, resumindo um pouco essa questão, né, que eu reitero, né, é de fato uma questão complexa e quem sabe, né, ou Gabriel, ou Gustavo, ou quem quer que nos ouça, né, se anima a escrever um ensaio um pouco mais longo sobre isso. Eu acho que existem proximidades entre as categorias da substância spinoziana e a matéria de Marx, mas existem também diferenças de interlocutores que nos obrigam a ter um pouco de cautela aí ao trabalhar essa questão.
Passando para a próxima questão, qual que é o papel desse resgate crítico da filosofia de Spinoza para o marxismo nesse contexto intelectual e político do Brasil?
Bom, aqui nós já vamos tentar falar sobre o nosso momento, né? O nosso dramático momento histórico e, enfim, né, que causa tanta aflição. Eu diria que se nós investirmos em alguns aspectos do pensamento do Spinoza, nós vamos nos distanciar de noções como as de marcha da história e também de uma finalidade previamente determinada que estaria comandando essa marcha da história. Seria, digamos assim, uma vertente problemática do pensamento hegeliano, que é muito atacado, né, pelos autores que se filiam a essa tradição de estudos do próprio Spinoza. E eu espero ter oportunidade, né, de fazer talvez um balanço de alguns aspectos positivos do que se convencionou chamar do marxismo spinoziano. Eu pessoalmente nem gosto muito dessa expressão, mas que envolve também aspectos negativos que dizem respeito exatamente a uma negligência da herança hegeliana. Mas muito bem, eu concordo, aqui eu estou fazendo um discurso em primeira pessoa, tá bom? Eu, Maurício, eu concordo com os autores spinozanos que as noções de marcha da história e uma crença numa finalidade previamente determinada, elas acabam se revelando problemáticas para justamente o enfrentamento do nosso momento histórico atual. Isso vale desde o Brasil de 2020, como a rigor para qualquer conjuntura de momentos mais recuados. E por que que isso acontece? Porque esse ideal, conforme nós conversamos aí, comentando a passagem da Guerra Civil na França, ele pode desempenhar um lugar de ofuscamento, né? Estar cego por um determinado ideal e não conseguir perceber as forças reais, forças sociais ativas numa dada conjuntura histórica. Porque sempre se fica numa aposta, digamos assim, de como deveria ser um modelo de transição de uma sociedade para outra sociedade, e com isso negligenciando diferenças importantes que a riqueza histórica nos apresenta. E aí, impossível não lembrar, né, da correspondência de Marx ao final de um momento mais avançado de sua vida com Veras Azules, onde essas questões reaparecem, e eu concordo com aqueles que nos mostram que Marx tem momentos de muita lucidez na correspondência com Veras Azules, e ele se diferencia daquilo que nós poderíamos nomear como uma vulgata marxista, que apresentava um modelo de etapas, um modelo etapista, né? Uma verdadeira cartilha, né? Um basic Marxism, se quisermos, brincando, usar essa expressão, que deveria ser seguido por todos os países, independentemente do momento histórico, independentemente das forças sociais em presença. Então, eu diria que aqueles autores que estudaram Marx e investiram também em Spinoza, geralmente eles podem nos oferecer elementos importantes para fazer esse debate, né? E meio que uma chamada, digamos assim, para que, ao invés de nós ficarmos envolvidos com os nossos modelos, né, de uma determinada transformação que deveria cumprir requisitos e com determinados aliados, nós nos dermos conta dessa heterogeneidade, dessas diferenças que são constitutivas de cada momento histórico. Então, aqui a centralidade, né, acatando o ensinamento de Georg Lukács, a centralidade é do real e não do dispositivo teórico, por mais sofisticado que ele seja. E um segundo elemento que eu trago aqui para essa questão, né, que vocês apresentaram, para o contexto intelectual e político brasileiro, dessa vez eu vou citar uma autora que é um pouco distante, digamos assim, da nossa área de estudos e talvez até de nossas preferências teóricas, mas ela é uma autora que tem uma contribuição tão relevante que eu costumo ouvir e costumo ler alguns textos. Eu estou me referindo à psicanalista paulista, professora Sueli Rounnig. Foi colaboradora de Guattari, de Félix Guattari, escreveu textos em conjunto com ele, né? E eu não concordaria, digamos assim, com as posições mais gerais da professora Sueli Rounnig, mas eu acho que ela é sempre uma interlocutora digna de interesse, que merece toda atenção. E aqui, muito lateralmente, eu lembro que, num certo momento de sua vida, né, Lukács se voltou seu interesse para Nicolai Hartmann, né? E nós hoje temos disponíveis, até em português, parte da correspondência de alguns colegas mais próximos e alguns amigos mais próximos de Lukács, manifestando sua estranheza, né, dele se dispor a ler os textos de Hartmann, né, que seria alguém de um campo teórico muito distinto do próprio Lukács, e o Lukács responde simultaneamente mostrando suas afinidades e suas diferenças com relação ao Hartmann, mas isso foi apenas um parênteses, né? Ao fim e ao cabo, eu quero destacar para vocês uma fala não apenas de Sueli Rounnig, mas também de alguns outros marxismos espinozanos, quando eles nos trazem a seguinte questão. Olhem, agora, em 2020, e isso não começou agora, está acontecendo diante de nós uma verdadeira revolução sexual. As pessoas estão se relacionando afetivamente, sexualmente, de uma maneira inteiramente distinta do que faziam há alguns anos atrás. Nós podemos ver pelas ruas das grandes cidades homens beijando na boca outros homens, mulheres andando de mãos dadas e beijando outras mulheres. Enfim, existe aí, e eu não acho que isso seja um detalhe, eu não acho que isso seja algo menor que possamos simplesmente suprimir em nossas análises. Eu diria que nós precisamos ter olhos dialéticos e argutos para nos dar conta dessas diferenças históricas que dão testemunho, digamos assim, de transformações que estão acontecendo no âmbito da sociedade civil. Vejam, no meio da mais brutal alienação e no meio do mais brutal estranhamento. Então, o nosso momento histórico é tudo isso. É uma perspectiva, inclusive, de um fim da espécie humana, tá? Devido a questões ambientais, e tem uma produção importante que nos mostra que essa possibilidade, né, infelizmente, ela se aproxima cada vez mais. Então, nós teríamos aí um caráter talvez crepuscular desse momento histórico em que nós estamos vivendo, mas paradoxalmente, nós temos também a afirmação de sensibilidades e de sensorialidades humanas que antes não encontravam canais de expressão e de manifestação. Para não falar da possibilidade de você se comunicar com sujeitos, né, homens e mulheres, de outras partes do planeta pela via da internet, de você ter acesso a conhecimentos que são produzidos, em locais muito distantes do seu próprio local de origem. Então, gente, eu não peço a concordância de vocês para esse ponto mais específico da minha intervenção. Eu só estou tentando responder à pergunta, né, que me foi apresentada, no que um marxismo inspirado em Spinoza teria a oferecer para uma análise da conjuntura atual brasileira e internacional. Eu ouso mencionar esse aspecto que eu acabei de citar muito brevemente, né, que seria, digamos assim, ao se distanciar de um determinado modelo idealizado de história, conseguir enxergar processos sociais importantes que acontecem diante de nós, que não cabem, digamos assim, no rótulo de um tempo do fim ou de um final da história, seja ele interpretado de maneira positiva, como foi por Hegel num certo momento do seu trajeto, seja ele interpretado de maneira negativa, como foi particularmente por Theodor Adorno e os seus seguidores, né, a partir de meados do século XX.
Bem, vamos seguir aqui então. Maurício, a nossa próxima pergunta é a seguinte: de forma sintética, né, quais as principais críticas que a gente poderia fazer ao marxismo spinozano, né? E quais os acertos dele?
Vamos lá, né? Então, quando você faz referência ao marxismo spinoziano, eu vou me referir aqui a dois representantes ilustres dessa tendência. O primeiro é o Antonio Negri, o Tony Negri, o segundo é o Pierre Macherer. E eu devo dizer que eu tenho divergências importantes com os dois, humildemente, né? Então, principal crítica, eu diria um inteiro desprezo pelo legado hegeliano. Então, Negri se refere a Hegel, aqui eu estou citando textualmente, vocês podem encontrar essa expressão num livro de Negri que se chama Anomalia Selvagem, tá? Onde ele se refere a Hegel como um funcionário zeloso da burguesia prussiana envolvido com o sórdido jogo da mediação, tá? Esse é o juízo que Tony Negri emite sobre Hegel, e ele encontra coro em vários outros autores, né, sejam internacionais, e no Brasil também tem, isso está representado aí, tem núcleos de pesquisa e até núcleos de ativismo político, né? E da parte do Pierre Macherer, que é um autor francês, né, o nome de um dos livros mais famosos dele chama-se Hegel ou Spinoza. Então, já no próprio título da obra, ele meio que induz o leitor a fazer uma escolha. Ou bem você escolhe Hegel, ou bem você escolhe Spinoza. E a escolha do Macherer é clara. Ele escolhe Spinoza e aí todas essas são questões muito complexas, né, pessoal? Eu devo dizer até que, na parte da teoria política do Hegel, eu sou obrigado a concordar, né, com os graves limites que foram apontados já em 1843, pelo próprio Marx, no seu ensaio que publicado na época, publicação póstuma, né, que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, onde ele examina os parágrafos nevrálgicos da filosofia do direito de Hegel e mostra todo o conservadorismo político que está presente ali. Então, não é desse ponto de vista, não precisamos ser negrianos ou talvez sequer spinozanos para concordar digamos assim, fazer o registro desse conservadorismo político de Hegel. Agora, o problema que eu vejo nesses dois autores e naqueles que se filiam a essa abordagem é, de fato, matar a criança, né, na água do banho, como diz a antiga expressão popular, porque na medida em que Negri se refere a Hegel como um funcionário zeloso da burguesia prussiana envolvido com o sórdido jogo da mediação, ele abre mão de um vasto legado categorial, como, por exemplo, a importância da contradição, né, categoria fundamental no pensamento de Hegel, abre mão da dialética, né, dialética entendida não só como movimento do pensamento, mas como processo existente na própria realidade, e o Negri diverge explicitamente de dialética em mais de um momento, não só da Anomalia Selvagem, que é um texto um pouco mais antigo, como até mesmo na sua produção mais recente. Esses autores não incorporam categorias como as determinações de reflexão, né, que são aqueles pares categoriais, forma e conteúdo, essência e aparência, né, que eu pessoalmente concordo aí com o Lukács, né, quando ele mostra da força dessa elaboração hegeliana, né, quando o Hegel mostra o reviramento da forma como conteúdo, não dá para você traçar uma linha divisória tão nítida entre essas duas categorias, aparência e essência, forma e conteúdo. Enfim, eu acho que todo esse legado, a vertente produtiva do legado hegeliano, ela acaba sendo negligenciada, né? Aproveito a pergunta, né, para ocasionalmente mencionar o seguinte: às vezes alguns colegas mais próximos me perguntam, mas Maurício, por que você não incluiu o Hegel no título do seu livro e até no próprio corpo do livro? Eu respondo da seguinte maneira: porque, embora o Hegel tenha uma contribuição importantíssima a oferecer para o desenvolvimento imanente do conceito, ele fala isso explicitamente na Ciência da Lógica, já no que diz respeito à questão que me ocupava mais de perto, que envolve uma polêmica com o criacionismo, o fato é que Hegel foi um criacionista. Isso ele diz com todas as letras, já na introdução da Ciência da Lógica, lembrando aí da proximidade de Hegel com o cristianismo e, mais especificamente, com o luteranismo. Ele não chegava a ser um luterano ortodoxo, mas, de toda maneira, nós podemos encontrar, né, não só na Ciência da Lógica, como em algumas outras obras de Hegel, a adesão desse pensador à doutrina da criação a partir do nada, né, que é creatio ex nihilo, que seria, digamos assim, a resposta da metafísica cristã a uma antiga questão que inquietou muitos pensadores. Então, por isso é que não, eu não qualificaria Hegel como defensor de um imanentismo forte, por essa razão. Spinoza foi um defensor de um imanentismo forte, o que não significa de forma alguma que Spinoza tenha sido um pensador superior a Hegel, né? Vamos deixar de lado essa escala valorativa. Eu estou tentando me aproximar de diferenças existentes entre autores, né? Então, em se tratando de uma pesquisa sobre imanência, seria uma operação, digamos assim, um tanto artificiosa, incluir o Hegel como um defensor de um imanentismo forte, quando, em diversos momentos de sua obra, ele defende uma doutrina criacionista, que é a doutrina essa justamente que foi fortemente questionada por razões diversas, tanto por Spinoza, como por Marx, como por Darwin, né? Agora, voltando aqui a questão que vocês me apresentaram, né? E os acertos, né? Os acertos disso que nós estamos chamando um pouco a contragosto, né? Como o marxismo spinoziano, eu diria até que, sei lá, vamos combinar, né? Marxismo é marxismo, né? Talvez a gente possa dispensar esses predicados, né? É spinoziano, é hegeliano. Embora eu tenha usado essa categoria no corpo do meu texto, porque eu estava citando outros autores, né? Falando mais livremente, né? Acho que dá para a gente se permitir fazer essas elaborações. E vocês me perguntam, e quanto aos acertos do chamado marxismo spinoziano? Eu já mencionei, creio eu, um deles, né? É um distanciamento às noções de marcha da história presente em Hegel. Isso é um ponto forte entre os spinozanos, né? Eles recusam essa categoria. É a afirmação de um cosmos sem finalidade, isso que chocou profundamente os primeiros leitores de Spinoza. Tem um episódio célebre da correspondência de Spinoza. Spinoza usa muito a palavra Deus, né? Só que quando você lê Deus em Spinoza, você pode sempre trocar por causa. Causa de si. É uma teoria da causalidade que ele está apresentando ali. É. Então, e aí teríamos uma outra conversa sobre a manutenção de um vocabulário da metafísica nos textos de Spinoza, quando, a rigor, ele está implodindo radicalmente os próprios termos que ele usa. Muito bem, um determinado interlocutor de Spinoza, né, se eu não me engano, foi o Hudde, H-U-D-D-E, né, quando lê a ética Spinoza, ele fica tão chocado que ele descreve algo parecido como: mas isso não é um deus, isso é um monstro que você descreve, porque de fato agredia inteiramente essa causa impessoal, né, essa causa de si, que se produz a si mesma como substância e ao mesmo tempo produz modos, produz modificações finitas da substância infinita. Isso tudo agredia muito o senso comum daquela época. Então, esse eu menciono como um ponto forte aí da herança de Spinoza nos dias de hoje. E como um segundo aspecto que eu considero relevante, né, já que vocês do Ontocast têm uma relação forte com o pensamento de Lukács e têm uma postura de muita seriedade no estudo do Georg Lukács, né, eu menciono também, por parte de Spinoza e por parte daqueles que tentam prolongar o seu legado, o distanciamento de uma metafísica da negatividade. O que significa isso, né? O livro principal de Theodor Adorno chama-se A Dialética Negativa, e Adorno encontrou leitores entusiasmados, não só na Europa e nos Estados Unidos, como no próprio Brasil e em tantos outros países, né? Eu estou chamando de uma metafísica da negatividade aquilo que Lukács, ao final da sua vida, lucidamente alertou que nós devemos ter um uso muito mais circunscrito e muito mais localizado das categorias negação, negatividade e negação da negação. Muito bem, em passagens da ontologia do ser social e também dos prolegômenos, né? Prolegômenos é um texto de leitura árdua, né? Mas eu recomendo muito nesse aspecto em particular. O que o Lukács nos mostra é que é um erro nós ontologizarmos a categoria da negação e acreditarmos que, de fato, existe algo como o negativo ou a negatividade. Lukács aceita um uso controlado no plano gnoseológico ou epistemológico da negação, segundo as suas palavras, como um precioso instrumento do pensamento, mas que não deve ser substantivado a ponto de se supor que, de fato, exista uma negação que atenda por esse nome, uma negação quase que identificada enquanto tal, né? Como uma indicação, digamos assim, suplementar de leitura do Lukács sobre isso, eu menciono a entrevista, né, o diálogo sobre o pensamento vivido. Agora está me falhando o nome do entrevistador. Me ajudem aqui. Foi o Eorsi, talvez, né? István Eorsi. Não sei, mas enfim, a questão volta, né, sobre qual é o papel da negação dentro da ontologia que o Lukács estava elaborando. E o Lukács é muito explícito, e ele diz o seguinte: olha, o papel da negação é muito subordinado. E dá até um exemplo prosaico, né? E exemplifica para o seu entrevistador, né? Se eu quero definir uma faca, eu posso fazer uma proliferação de enunciados negativos. A faca não é redonda. A faca não é quadrada. A faca não é retangular. Reparem que nesses enunciados eu estou na periferia daquele ente. Mas se eu finalmente digo a faca é pontiaguda, aí sim, pela via desse enunciado afirmativo, eu avanço numa determinação real daquele ente. Então, a negação, né, ela nos dá o contorno externo de um determinado objeto. Mas para conhecer, né, para ter uma relação noética com esse objeto, eu preciso ultrapassar esse contorno externo e afirmar por um discurso, né, que vai fazendo posições para tentar tornar esse objeto mais visível e mais apreensível. Aí temos um inesperado retorno a Spinoza. Por isso é que eu acho que não dá para a gente assumir uma concepção evolutiva da filosofia, né, e dizer que um filósofo do século XIX, como foi Hegel, é necessariamente superior a um filósofo do século XVII, como foi Spinoza, porque a realidade é mais complexa do que isso, né? Hegel avançou em determinados pontos, mas em outros não. E concluindo aqui minha resposta a essa pergunta, eu diria, eu cito como um momento forte, digamos assim, de um pensamento inspirado em Spinoza, uma saudável desconfiança em relação às metafísicas da negatividade, né, que continuam proliferando ainda nos nossos dias, nos dias de hoje. É isso.
Eu acho que a entrevista, né, que você estava se referindo, acho que é aquela que ele dá para o Leo Kofler, o Wolfgang Abendroth e o Hans Heinz Holst. Acredito que seja essa entrevista que se referiu sobre o Lukács, que o Lukács deu. Então, e é importante isso que o Maurício falou, né, de uma concepção evolutiva, né, do pensamento filosófico, do pensamento científico, porque é comum, né? Até assim, quem estuda filosofia, quem está em curso universitário, assim, meu próprio campo, por exemplo, na psicologia, é bem comum você ver os estudantes se virando e falando: eu não vou estudar Aristóteles, eu não vou estudar Platão, eu não vou estudar Marx, porque isso é de séculos passados. Eu vou estudar aqui os artigos e os livros de comentadores ou até de psicólogos que teorizaram, né, mais perto temporalmente aqui da minha formação. E a gente consegue identificar como isso é falho, né? Porque, por exemplo, por mais que o Aristóteles estava lá na Grécia Antiga teorizando, ele tem, por exemplo, investigações sobre o que é verdade, o livro das categorias. Você tem a questão da retórica que ele estuda, que até hoje em dia é atual e importante. Tanto que é aquele valor que os clássicos têm, né? Os clássicos são clássicos não é à toa, não é por um saudosismo, é porque eles têm contribuições que continuam válidas, funcionam o pensamento tanto filosófico como científico. E como que é algo que também o Sérgio Lessa fala também no livro O Revolucionário e o Estudo, Por que Não Estudamos, que é relacionado à questão de momentos históricos que permite sínteses, né, filosóficas, que ajudam o pensamento humano a avançar. Por isso que não dá pra gente descartar Aristóteles, não dá pra gente descartar Platão, Spinoza, Hegel, Marx, porque são pensadores que até hoje em dia têm coisas a nos dizer e ajudar a desvendar o real, né?
Felizmente, né?
Exatamente.
Então, agora entrando no tema do Darwin, né, que foram as questões que eu elaborei, nas considerações que o senhor faz a respeito da teoria do Darwin, você fala sobre um processo de desantropomorfização que a teoria evolutiva ela acabou trazendo para as ciências naturais. E você acaba citando também algumas contribuições do realismo crítico, que a gente do podcast já falou, já gravou um episódio sobre, que tem alguma confluência com o marxismo também, por dar essa importância para uma concepção ontológica para a ciência, nesse processo de produção de conhecimento. E aí, tendo em vista isso, qual é a importância desse processo de desantropomorfização para fomentar, né, para fomentar essa concepção ontológica e imanente do conhecimento, e quais são as implicações práticas disso no trabalho, na produção de teorização científica?
Vamos pensar sobre isso, né? Você usou a palavra, a categoria desantropomorfização, e eu estava pensando aqui comigo, tenho preocupação que eventualmente algum estudante que não esteja familiarizado com essa palavra não consiga entender a pergunta. Então, vamos tentar fazer um caminho aqui, e às vezes a gente tentando ser didático, né, acabamos simplificando as coisas, mas é um preço paga e talvez valha a pena, né? Começando pela categoria na sua forma positiva, que é o antropomorfizar, né? Então, eventualmente, para aquele estudante que ou esteja nos ouvindo agora ou venha nos ouvir num outro momento, antropomorfizar significa dar forma humana, antropos, homem, né? Morphos, forma. É uma tese de alguns autores materialistas importantes que o pensamento religioso ele é antropomórfico porque ele atribui uma forma humana aquilo que, digamos assim, pode perfeitamente ser pensado em outros termos. Para dar um exemplo bem simplesinho e bem clássico, né, seria algo como ouvir um ruído de um trovão, ouvir um barulho de um trovão e pensar que é uma divindade, que é um Deus que está manifestando sua raiva, sua ira a partir desse trovão. Esse é um pensamento antropomórfico. Seria dar uma cara humana, uma cara de antropos para fenômenos que se determinam por outras razões. É até um desconhecido, tem uma dimensão da nossa relação com o desconhecido, né, que muitas vezes ela é povoada por essas projeções antropomórficas. Muito bem, então, a ciência, ela atua em rota oposta, ela é desantropomorfizadora, justamente porque ela tenta desfazer essa teia de projeções antropomórficas. Se vocês acham que isso é algo muito antigo e que agora não acontece mais, né? Basta lembrar que na década de 80, se eu não me engano, quando surge uma nova patologia, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Muitas lideranças religiosas foram das primeiras a vir a público para dizer que o vírus tratava-se de um castigo que estava sendo aplicado para aqueles que transgrediam uma certa norma de sexualidade, né? E a comunidade científica teve muito trabalho para desfazer essas projeções antropomórficas e mostrar que o vírus, né, da AIDS não tinha nada a ver com o castigo divino, que ele tinha uma cadeia causal e uma cadeia sequencial que podia ser pesquisada, podia ser conhecida. Isso é desantropomorfizar. Então, feito esse esclarecimento inicial, né, chegamos ao Darwin. Por que que nós entendemos, né? E aí eu não vou sozinho nisso, não. Isso é até, digamos assim, quase que uma avaliação recorrente entre pessoas que tiveram contato com o pensamento de Darwin, que a obra dele é profundamente desantropomorfizadora. Por quê? Porque quando Darwin nos mostra que existe um ancestral em comum entre os homens e alguns primatas, ele está entrando em rota de choque com uma concepção criacionista antropomórfica que encontra sua síntese mais bem acabada no livro do Gênesis, que inclusive é um livro muito poético, né? Um dos irmãos Campos, né? Acho que o Haroldo, se não me engano, fez uma tradução. A gente vê a beleza do texto poético do livro do Gênesis, mas não dá para tomar aquilo como uma fonte científica. Aquele é um documento de uma época que deve ser interpretado nas suas condições próprias. Quando eu transformo, né, quando o pensamento religioso transforma o livro do Gênesis, né, e aí vale dizer que relatos equivalentes ao do Gênesis podem ser encontrados em diferentes religiões, quando eu transformo esse relato poético, mítico, numa fonte de verdade, aí eu estou confundindo tudo. Eu estou supondo erroneamente que, de fato, o homem foi criado pela vontade de Deus, a sua imagem e semelhança, e que da costela de Adão saiu Eva, etc. e tal. Tudo isso que a gente achava que já estava superado, né? E que a realidade recente, não só do Brasil contemporâneo, como de vários outros países, se encarregou de mostrar que essas suposições estão retornando todas e com muita força. Não por acaso, né? O Darwin é um dos espantalhos preferidos, é um dos sacos de pancada preferidos do pensamento conservador. Por quê? Porque ele está desvelando, né? Ele está levantando uma ponta terrena, imanente, da nossa ancestralidade, da nossa animalidade. Não é à toa que Marx foi um leitor de primeira hora sobre a origem das espécies de Darwin, e ele escreve uma carta para o Engels, referindo-se em termos elogiosos ao livro que tinha acabado de ler, né? Usa uma expressão forte que eu cito no meu livro, né? Talvez não consiga me lembrar de memória agora nesse momento, mas é algo como Marx escrevendo a Engels, referindo-se a Darwin, a origem das espécies. Neste livro encontra-se o fundamento histórico-natural da nossa concepção. Ponto. Vejam, essa é uma expressão muito forte. Quando um pensador diz que ele encontrou o fundamento histórico-natural da nossa concepção, né, no caso dele e da de Engels, ele não está dizendo pouca coisa, né? Ele está dizendo, olha, está aqui, tá demonstrado por um percurso aí que o Charles Darwin percorreu, aquilo que nós falávamos e escrevíamos, etc. e tal. Então, eu diria que o Darwin deu a fundamentação científica para uma posição anticriacionista. Essa posição anticriacionista já existia há séculos, mas ela se devia muito mais a uma tomada de posição de Spinoza, e aí poderíamos, talvez, com um pouco de boa vontade, incluir mesmo Epicuro, né, do filósofo grego, também alguém que vai nesse sentido, né? Mas, a rigor, ainda não havia uma demonstração de por que a doutrina criacionista era falha. Tanto que, em 1844, né, eu estou tentando lembrar aqui o ano exato da publicação de A Origem das Espécies, ou foi em 1857 ou 59. Se não foi 57, foi 59. Então, em 44, quando Marx escreve seus manuscritos, né, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 1844, ele ainda invoca a geração espontânea para se opor à doutrina criacionista. Não sei se vocês se recordam dessa passagem dos manuscritos escrito de 44. A gente sabe, né, que a geração espontânea é uma teoria que não se sustenta, né? Ela vai caducar alguns anos depois e ela não é sustentável. Mas aí surge a pergunta, mas por que que o Marx invoca a doutrina da geração espontânea para fazer face aos criacionistas de sua época? Eu diria que a resposta estaria mais ou menos no seguinte âmbito, porque era a doutrina imanente disponível naquela ocasião. Que supunha, né, que é possível gerar vida orgânica diretamente a partir do inorgânico. Então, na ausência de uma demonstração como a darwinista, que vai acontecer apenas na década de 50 e vai ser publicizada na década de 50, Marx se viu obrigado a recorrer, digamos assim, a essa concepção da geração espontânea. Então, respondendo à pergunta, né, o darwinismo é desantropomorfizador por essa razão, né, porque ele nos mostra a origem terrena, a origem imanente da espécie humana. Prosseguindo na carta que eu mencionei, de Marx a Engels, ele faz algumas ressalvas críticas ao Darwin quanto a uma eventual transposição que o Darwin teria feito para o âmbito dos fenômenos naturais, de fenômenos que são próprios de uma sociedade competitiva, né? Então, eu não sei se vocês estariam familiarizados com o pensamento de Darwin, mas, de fato, ele usa categorias como competição entre as espécies, né? Disputa, um vocabulário muito próprio, né? De uma Inglaterra e de outros países, né? Que já tinham feito aí a sua transição para uma sociedade capitalista, e isso, por vezes, é projetado no texto de Darwin, mesmo para o mundo natural, o que mereceu, digamos assim, a reprovação de Marx. Então, Marx tem esse juízo duplo sobre o Darwin, né? Ele aprecia, ele reconhece a enorme importância, mas ele ressalva aquilo que vai manifesta suas críticas um pouco avant la lettre, né? O que nós vai ser conhecido posteriormente como o darwinismo social.
Vamos lá, então. Em outro artigo muito interessante a respeito do evolucionismo, você fala sobre o retorno do criacionismo no currículo escolar dos Estados Unidos. Tendência análoga à expansão do pentecostalismo no Brasil, que se reflete numa expressão desse setor na representatividade parlamentar. Nesse artigo, você fala a respeito de um processo de reencantamento do mundo, né? Que você já até comentou em outra questão. Tal processo, para além da expansão da extrema-direita, também pode ser observado em setores ditos progressistas, como em alguns segmentos de movimentos identitários, onde se buscam resgatar raízes místicas do feminino, da ancestralidade negra, dos credos indígenas. Resgate que muitas vezes bate de frente com o materialismo, conforme as obras marxianas, né, e o marxismo mais ortodoxo propõem. Poderia falar a respeito desse reencantamento nas mais diversas camadas de classe e de ideologia da nossa sociedade brasileira de hoje? E como isso entra em conflito com a visão materialista imanente, como proposta pelos textos marxianos e também a defesa que você faz nesse seu livro?
É uma questão ampla, né? E eu acho, inclusive, que ela envolve grupos sociais distintos, né? Vocês começam falando, da expansão do pentecostalismo no Brasil, que encontra uma representatividade parlamentar, né? E sobre esse grupo, eu acho que caracterizaria mais uma direita dita clássica, né, com os valores que lhe são próprios, né, apego à tradição, apego à família, né, vocês mencionaram o reencantamento do mundo, né, então aquilo que se supunha que já teria sido separado, né, que é o discurso laico e o discurso religioso. Infelizmente, nós voltamos a nos deparar com um amálgama aí, a meu ver, particularmente nocivo, né? Particularmente nefasto entre esses dois registros, né? Isso tudo envolve subtrações de direitos, né? Ataques a minorias e, enfim, um quadro muito dramático e muito triste que a gente presencia. Talvez o episódio emblemático tenha acontecido há cerca de 2 meses atrás, quando aquela jovem que foi estuprada e que tem amparo legal para procurar um aborto, né? Aconteceram aquelas cenas lamentáveis, né, de pessoas se reunindo na frente do hospital para gritarem assassina, né, para uma jovem, que ela tinha sido vítima de um ato de violência, e devido a essa mentalidade absolutamente retrógrada, fundamentalista, né, que procura em textos religiosos o apoio aí das suas tomadas de posição, e todo o combate é pouco, né, diante dessa realidade. Felizmente, isso eu acho que vai nos fornecer até o gancho para entrar na segunda parte da questão. Entrou o feminismo na sua vertente mais produtiva e mais lúcida nesse episódio que eu acabei de mencionar, porque mulheres da região foram para a porta do hospital e deram um suporte ético e moral para aquela adolescente. Então, isso já nos permite diferenciar, movimentos identitários, né, que são muito distintos entre si. Então, assim como existe esse feminismo, que eu diria que honra a melhor tradição emancipatória, eu faço parte, né, como mencionei para vocês, de um núcleo de pesquisa, que é o NIEP, Marx, lá da Federal Fluminense, e no ano passado nós convidamos lideranças feministas, né, a italiana Cinzia Arruda e a Titi, o sobrenome dela é dificílimo, eu não sou fosse saber dizer Baratis, mas enfim, nos anais do NIEP de 2019 vocês vão encontrar isso, né? E elas nos deram depoimentos da maior lucidez, né, mostrando aí o feminismo em aliança com as lutas sociais, com uma perspectiva classista, um feminismo marxista, com uma postura de somar forças, né? Lembrando aí que Georg Lukács, mais ao final da sua vida, também participou da campanha pela libertação de Angela Davis, né? Um episódio pouco conhecido aí fora do ambiente lukácsiano. Mas, enfim, ao mesmo tempo que existe, isso vale para o feminismo e vale para o movimento negro, né? Nós, no NIEP, né, convidamos o professor Silvio Almeida, que até está bastante em evidência, de alguns tempos para cá, né, e a avaliação nossa, né, do núcleo, né, conversando depois sobre como tinha sido o encontro, né, também foi muito favorável a postura que o professor Silvio Almeida traz, etc. E tal. Assim como existem esses movimentos identitários que muito legitimamente eles reivindicam as suas questões e mostram opressões históricas que são vividas com muita dureza, existe também aquele identitarismo que você mencionou na sua pergunta, que se fecha sobre si mesmo. E aí as coisas começam a ficar extremamente problemáticas. E se me perguntassem qual tem predominado, talvez eu não sou um estudioso desse tema, mas eu infelizmente tenderia a especular que é a segunda possibilidade, é o identitarismo que se isola, né, e que incorre, digamos assim, no que podemos chamar de uma essencialização da sua diferença, essencialização do seu traço, né? Vamos lá, já que a nossa perspectiva é inspirada no Marx, né? Marx era judeu, tanto por parte, descendência judaica, tanto por parte de seu pai como por parte de sua mãe. Mas isso não o levou a tomar a si uma essencialização de uma identidade judaica. Quando houve uma nova tradução para o português do seu ensaio A Questão Judaica, a tradução foi precedida por um comentário, se eu não me engano, do Daniel Ben Said, que é um filósofo francês já falecido, e ele recuperou algumas fontes históricas do próprio Marx, muito curiosas sobre isso, né? O Ben Said recupera a parte da correspondência de Marx, né, onde ele relata que foi procurado por lideranças da comunidade judaica, né, que solicitavam, se eu não me engano, o apoio a um rabino que estava sendo perseguido, e o Marx aceitou, né, assinou lá o manifesto, ou se manifestou, que era o que precisava ser feito diante de um gesto de opressão e de um gesto de discriminação. Mas está claro para todos nós, né, que Marx não reivindica para si essa essencialidade judaica. O projeto dele, o projeto marxiano, não é um projeto de emancipação de judeus ou de uma emancipação de cristãos ou de uma emancipação de budistas, né? É um projeto que tem uma ambição mais ampla do que essa. Então, eu entendo que o desafio, né, que se apresenta para esses movimentos identitários é que eles consigam sair da sua questão, da sua justa questão que lhes afeta, e articulem isso com uma perspectiva mais ampla. Repito, né, isso não é impossível, longe disso, e já está sendo exercido na prática por várias dessas lideranças. Mas eu concordo com a pergunta que vocês formularam, que quando isso não acontece, né, ou seja, quando o movimento identitário ele se fecha sobre si mesmo, aí fica naquela eterna busca de uma origem, né, nisso que eu nomeei aqui de uma essencialização, né, e o passo seguinte, previsivelmente, vai ser numa disputa, vai entrar numa disputa com as outras identidades e dizer algo como: a minha identidade é melhor do que a sua. Que é exatamente o que não deveria ser feito, não é mesmo? Ao invés de se estabelecer parcerias e de se somar forças, entra-se nessa disputa fratricida, né? E aí nós temos notícias de episódios lamentáveis, né? De brigas muito ácidas, né, no interior de cada um desses movimentos. Então, num primeiro contato com a pergunta, né, seria isso o que eu teria como elaboração.
Sim, acho que falando uma coisa bem rápida, né, sobre você estava falando do movimento identitário se fechar sobre si mesmo, né? É, um caso que eu até presencio até hoje em dia, né, é setores feministas mais pós-modernos, né, mais assim, mais histriônicos, que, por exemplo, se fecham ao debate com elementos homens, né? E também, ao fazer isso, se fecham, por exemplo, a movimentos de homens que fazem grupos que debatem, por exemplo, masculinidade, feminismo, masculinidade tóxica e outros assuntos nesse sentido, né?
Eu pensei também, quando eu formulei essa questão, num processo que ele se observa muito recentemente no movimento negro mesmo, que você vai ter uma guinada cada vez mais de mistificação, de um passado idílico no continente africano, que acaba por. Na tentativa de criar uma identidade para as pessoas negras se identificarem, se unirem e tudo mais, acaba por, inclusive, apagar identidades, né? Acaba por juntar todo o continente africano como se fosse uma coisa só e criar um passado idílico, místico, uma ideia de ancestralidade. E isso aí acaba também acontecendo em alguns movimentos feministas, em alguns movimentos indígenas, você ter esse processo de reencantamento, né, que acontece inclusive em detrimento até num pensamento científico, né? Você vai ter até posições anticientíficas também, né? De falar que a ciência, como se fosse uma entidade mística, assim, né? Ah, que a ciência é machista, que a ciência é racista, mas como se a ciência não fosse, tipo, como se a ciência não fosse uma prática humana, coletiva, histórica, principalmente, né? Coisa que acaba também, por dentro do contexto de luta, por ser problemático também, porque, por exemplo, às vezes redunda numa negação da luta de classes, né? Vai redundar também em conciliação de classes. A gente vai tratar isso em outro episódio, que eu ainda quero fazer a última questão, mas é mesmo só para deixar esse gancho para um próximo episódio que a gente vai fazer especificamente sobre isso, dos movimentos identitários. Né, sobre essa questão de como existe dentro do identitarismo, principalmente nesse identitarismo com raízes mais mistificadoras, né, um processo de conciliação de classe, de negação da luta de classe, que acaba redundando numa esterilização do potencial revolucionário desses movimentos.
Achei muito oportuna a sua lembrança, né? E me ocorreu também que, não por acaso, né, esse tipo de identitarismo acaba se revelando perfeitamente funcional ao capital, não é mesmo? Isso é algo que já foi abordado por vários pesquisadores, porque o tipo de questão que eles levantam é facilmente absorvido por um mercado, vira um nicho de mercado, é comodificado com facilidade e deixa intactas certas estruturas de opressão que são justamente as que nós estamos interessados em questionar, né? Mas parece que vocês têm uma última questão, seria isso?
Puxando a última questão agora, para finalizar, no seu livro você falou em dois capítulos diferentes sobre dois fenômenos que eu considero igualmente problemáticos dentro do campo da epistemologia. Por um lado, a gente tem um aprofundamento de um subjetivismo, que você vai usar como exemplo a figura do Goswami, e por outro, de um neopositivismo, que vai ser exemplificado na figura da sociobiologia. Numa, a gente tem uma completa negação da realidade objetiva, através de uma afirmação de que a realidade ela é um produto da nossa mente, né? Que ela não existe objetivamente fora da nossa mente. E na outra concepção, diametralmente oposta, a gente tem uma extrapolação de características animais para comportamentos humanos, né? Que obviamente não são comparáveis, porque a gente está falando de esferas da natureza que têm nexos de causalidade diferentes, que têm determinações diferentes, né? O que determina o comportamento humano não é a mesma coisa que determina o comportamento animal. E falando desses dois problemas aí, tanto desse subjetivismo, negação da realidade, quanto desse neopositivismo, dessas extrapolações indevidas de duas esferas, né, que não estão nos mesmos campos de causalidade, o que é que você poderia falar a respeito desses dois equívocos aí que a gente apresentou aqui?
Bom, vamos começar pelo subjetivismo acentuado, uma tendência aí que a gente pode localizar. Pelo subjetivismo, eu citei o exemplo do Amit Goswami, né, que vem a ser um profissional, um físico, que tem toda a qualificação que o campo científico demanda, né, tem seus estudos de graduação, seus estudos de pós-graduação, de doutorado, etc. e tal, e ele escreve um livro, na verdade, Amit Goswami tem vários livros publicados, um deles se chama O Universo Autoconsciente, onde ele atribui a consciência ao universo como um todo, o que é uma operação, vamos convir, que não é inocente. Ela envolve aí uma extrapolação, a meu ver, indevida do atributo da consciência, que deixa de ser visto como um fenômeno humano para ser pensado como um fenômeno cósmico. Mas nós não precisamos recorrer a um exemplo tão extremado como o do físico Amit Goswami para encontrar outros exemplos desse subjetivismo muito acentuado que, se quisermos usar um exemplo da linguagem popular, mais ou menos nos diz o seguinte: olha, se você realmente quer, você pode. Isso ilude as pessoas, né? Porque podemos dizer que há muitos brasileiros que realmente querem determinada coisa, mas não conseguem, não por limites subjetivos, não porque são preguiçosos ou porque não souberam trabalhar direito, mas porque se depararam com condições tão adversas que viram seus projetos de vida brecados. Há uma observação aí que eu sempre costumo fazer quando abordo esse tema. Existe um lugar, sem dúvida, muito importante para a subjetividade no pensamento de Marx. E, se eu não me engano, dois artigos desse meu livro, né, Marx, Spinoza e Darwin, Pensadores da Imanência, se dedicam exatamente a essa pergunta. A pergunta é: existe espaço para uma subjetividade? Existe espaço para considerações acerca da subjetividade na obra de Marx? A resposta vai ser um enfático sim. Existe um espaço, sim. É um erro a gente supor que Marx era alheio a questões da subjetividade, né? Há momentos dos Grundrisse, né, reações preparatórias do Capital, onde o Marx se refere ao trabalho como atividade subjetiva, né? Isso no início me intrigava, mas depois foi ficando claro para mim que o trabalho é atividade subjetiva num sentido muito peculiar, de que provém de um sujeito, provém de um ser humano e se endereça a um objeto, é uma objetivação também. Tá? Então, em Marx existe esse trânsito, né, entre subjetividade e objetividade. E esse espaço para a subjetividade existe tanto na chamada ontologia de Marx, né, ontologia que enfatiza a importância do trabalho na gênese e na configuração do mundo real, como também existe um espaço para a subjetividade no que diz respeito à teoria do conhecimento marxiana, né? E aí talvez o texto canônico seja aquele que nós mencionamos ainda há pouco, a Introdução à Crítica da Economia Política, né? Na sua seção número 3, o Método da Economia Política, o Marx explicitamente fala da importância de um cérebro pensante, de uma cabeça pensante, para se apropriar do objeto e reconstruí-lo como concreto do pensamento. Então, para quem se pergunta, será que o Marx foi um pré-kantiano, no sentido, será que o Marx desconhecia a importância do sujeito, seja no ato do conhecimento, seja na configuração do mundo real? Eu e tantos outros autores, né, nós respondemos: não, Marx estava perfeitamente ciente dessa presença decisiva de uma dimensão subjetiva. O que ele não fez foi inflacionar e exacerbar essa dimensão subjetiva a ponto de torná-la irreconhecível. Então, ao fim e ao cabo, e aqui me vem à memória, nesse exato momento, né, algumas aulas do professor José Chazin, né, que eu tive a oportunidade de assistir há tantos anos atrás, onde o professor Chazin sublinhava, olha, em Marx o primado é um primado da objetividade, o primado daquilo que já existe, que antecede a nossa entrada no mundo objetivo, no mundo material. É a condição para que nós possamos fazer transformações nessa objetividade, para que nós possamos, se vocês quiserem, né, acionar o fator subjetivo, conhecer de modo preciso como é essa objetividade. Sem isso, a gente naufraga no projeto político e naufraga nas nossas ações. Então, tentando resumir, né, eu concordo, né, com aqueles que entendem que em Marx existe um primado da objetividade, entretanto, isso não significa de forma alguma um cancelamento da dimensão subjetiva. Ela segue presente, tá? O tempo todo ao longo da reflexão de Marx. É, portanto, uma dialética entre aquilo que eu consigo interferir no real e aquele conjunto de circunstâncias que eu encontro já formadas e que antecedem a minha entrada no mundo. É diante dessa realidade, realidade que não é do jeito que nós queríamos, né? Não é do jeito que nós gostaríamos que fosse, é com ela mesma que eu tenho que me haver e com a qual eu tenho que interagir para aí sim dar um sentido produtivo a essa subjetividade e poder fazer com que ela gere efeitos, efeitos de realidade no mundo real. A polaridade oposta, né, que vocês mencionam na pergunta, se eu não me engano, sim, é uma referência à sociobiologia, né? Então, para aqueles que eventualmente não conheçam o que seja a sociobiologia, ela vem a ser um ramo, digamos assim, derivado de uma certa interpretação do Darwin, e aí tem todo um debate para aferir se o Darwin, ele mesmo, incorreu antes da categoria, né? Avant la lettre, né? Antes da letra, antes da palavra, numa sociobiologia ou não. Eu tendo a concordar com o professor Patrick Tort, que é um pesquisador francês, um especialista em Darwin e é também um bom conhecedor, não sei se é tão bom, mas enfim, é alguém que conhece a obra de Marx, já tem artigos publicados em português, né, pela revista Crítica Marxista. E o que o Patrick Tort diz nos seus artigos já publicados em português e nas suas obras mestras, né, que infelizmente ainda não estão disponíveis no nosso idioma, a tese dele é que seria um erro nós acusarmos o Darwin de ter incorrido numa sociobiologia, e ele mostra algumas passagens mais importantes, não da Origem das Espécies, mas do texto posterior, que foi escrito alguns anos depois, onde Darwin aborda especificamente a origem humana, né, que é o ponto mais sensível, o ponto mais nevrálgico. E, de acordo com o professor Patrick Tort, o erro teria sido não do Darwin, mas do Herbert Spencer, que teria promovido aí uma leitura muito simplificada, né, e transposto teses de Darwin para o âmbito das culturas humanas que, a rigor, não encontrariam suporte textual no próprio Darwin. Tá? Eu faço o registro, me permito dizer que, apesar aí de todo o respeito que eu sinto pelo professor Patrick Tort, eu pessoalmente acho que existem algumas passagens de Darwin que são algo infelizes. De um modo geral, eu concordo que não há uma sociobiologia, mas me lembro em particular daquelas passagens aí dos habitantes da Fueguinos, né? Terra do Fogo, onde o Darwin nos apresenta uma descrição que me parece extremamente problemática ali daquela cultura. Mas enfim, não era esse o tom predominante dos seus escritos, né? Falando de uma maneira geral. Já a sociobiologia contemporânea, ela ignora todo esse tipo de ressalva, né? De circunstancialização que nós estamos aqui tentando fazer, e transpõe acriticamente relações que têm vigência no plano da biologia para relações sociais humanas. Então vamos ouvir Richard Dawkins, né? Famoso etólogo inglês em atividade, veio ao Brasil em mais de uma ocasião. Eu tenho notícia que ele foi aplaudido de pé na Feira do Livro de Paraty. E o Richard Dawkins, ele pode ser, digamos assim, um aliado em alguns momentos no embate com lideranças religiosas, no embate com um pensamento muito conservador, de fato ele nos oferece descrições, né, Richard Dawkins, muito plásticas, dos equívocos em que incide o pensamento religioso, né, então feito esse registro. Mas, por outro lado, é também possível encontrar nessa liderança aí da sociobiologia passagens que eu considero profundamente infelizes, né, e eu cito aqui, em particular, né, na comparação que o Dawkins faz entre o islamismo e o budismo, duas grandes religiões, aí abre aspas, Richard Dawkins, talvez o Islã seja análogo a um complexo genético de carnívoros e o budismo a um de herbívoros, fecha aspas. Mas que comparação é essa? Que desenfreio, né? Você se sentir à vontade para dizer que o islamismo tem a ver com genes de carnívoros e o budismo com genes de animais herbívoros. Em suma, está tudo errado aqui, né? Não se deve de forma alguma fazer extrapolações e ilações dessa natureza como a sociobiologia faz. Está faltando aqui uma doutrina, digamos assim, uma teoria da estratificação do ser, né? O Dawkins está transitando entre níveis muito distintos de uma ontologia, né? Ele se permite passar de um nível mais biológico para o nível do ser social, desconhecendo a existência de muitas mediações, né? Mediações múltiplas, oriundas do trabalho, da linguagem, dos complexos, do valor, né? Do valor que se valoriza, que é o próprio capital. E se vocês me perguntassem, e há algum traço em comum entre essas reações tão distintas, né? Numa ponta, um subjetivismo exacerbado, como o de um Amit Goswami, que supõe que o universo como um todo é autoconsciente, né? E que as coisas só existem porque nós nos interessamos por ela, e na outra ponta, a sociobiologia de um Richard Dawkins e os seus colegas, nós poderíamos dizer que, embora muito distintas, essas manifestações nos falam de uma época histórica, de um momento histórico que é o nosso, aonde um projeto emancipatório entrou em crise. E eu penso que a tarefa nossa é relançar um projeto emancipatório, um projeto de libertação, que seja generoso, que inclua diferentes etnias, diferentes classes, tá? Não apenas trabalhadores fabris, né? Mas trabalhadores agrícolas, e aí tem toda uma discussão que, para aqueles que leram que Marx estava interessado apenas no operariado fabril, há que se lembrar que ele falava do Arbeiter, né? Cuja tradução literal para o português é trabalhador, ou seja, a categoria ampla, inclui diferentes ocupações. Tá? E é esse projeto generoso, né, que faz falta, né, está fazendo falta no nosso momento histórico, e eu espero que nós nos somemos a todos aqueles que já estão engajados em promover essa articulação para encontrar possíveis encaminhamentos diante desse momento histórico tão adverso, né, que nós vivemos. Eu acho que, em resumo, seria isso, né, que eu posso responder para vocês.
Maurício, já que a gente falou um pouco sobre a questão da subjetividade em Marx, já fica até o convite para a gente tratar desse tema de forma mais extensiva aqui no Autocast. E eu gostaria de agradecer, né, a sua presença, e foi muito enriquecedor esse debate, né, poder ouvir as suas considerações. E acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Gabriel?
Então, só tenho a agradecer. Foi uma excelente conversa que a gente teve. E, assim, fiquei impressionado que o Maurício, ele fala do mesmo jeito que ele escreve. Né? É uma pessoa que consegue ser extremamente clara, mesmo tratando de temas, assim, bem densos, como esse da imanência, né? E aí a gente conseguiu fazer aqui uma exposição bastante... Eu não gosto da palavra didática, porque eu sinto que, às vezes, puxa para uma coisa mais vulgarizadora, simplificadora, mas que foi bastante esclarecedora, assim, né? Eu gosto muito disso no Maurício, porque ele é um interlocutor que ele não tem assim nenhum cacoete desse de pessoas que gostam de falar de uma forma assim obscura, né? Ele fala de uma forma assim extremamente clara. É, e eu quero agradecer ao Gustavo também, né? Porque o Gustavo que me apresentou o livro do Maurício. E acho que aí, na primeira vez que eu bati o olho, disse, não, a gente tem que convidar o professor, porque esse tema aqui é extremamente relevante, assim, né? Vai ter muita coisa pra gente puxar baseado nisso. E aí, professor, você tem considerações finais para fazer?
Eu acho que vocês foram generosos comigo, tá bom? É um prazer grande, viu, gente, estar aqui com vocês, tá certo? Espero que a entrevista tenha cumprido a função dela e agora é ver o retorno, não é isso? O retorno de vocês, o retorno dos colegas. Qualquer coisa, estamos aqui, vamos prosseguir essa interlocução, tá bom?
Então, chegamos ao final de mais um episódio do OntoCast. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio e um bom momento a todos.